Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 68. Emanuel Bonfim 1923-67. O preparo do café com a fadiga natural da longa viagem. Alfredo adormecera, mas o irmão Carlos continua atento. Aproveitando o momento em que o caixeiro suspendeu um pouco a conversa, perguntou-lhe: Mas, senhor Rogério, como pode o senhor, que mora no Rio de Janeiro, conhecer tão bem assim a lavoura do café? É que tenho viajado por toda esta região, passei muitos dias em fazendas, tanto na época da plantação como na das colheitas. Em maio entra a estiagem, os cafés estão maduros, começa a colheita. Um enxame de colonos segue para os cafezais. Com uma peneira presa à cintura, um samburá tiracolo, panos e escadas para os cafezais mais altos, lavam. São famílias inteiras. Homens, mulheres e crianças. Cada grupo de trabalhadores segue por uma rua, de arbusto em arbusto, correndo as mãos pelos ramos e despejando para o tal os pombros punhados de cereza e de folhas. A planta fica nua, as varetas fisgam ao vêmen, como ramalho seco, e a plantação parece, depois da colheita, uma roça devastada pelas formigas ou assolada pelos gafanhotos. Não se pode colher de fruto em fruto, raspa-se todo o ramo, e com um só movimento, apanha-se uma mão cheia. O serviço é áspero, a haste nodosa do cafeeiro de lacera, as mãos ainda não habituais e calejadas. Colhida uma certa porção, leva-se a peneira, retiram-se as folhas que ficam em cima, e vão os frutos para os montes. Cada apanhador de café tem o seu pano, espécie de lençol, que se estende embaixo do arbusto, e onde cai grande número de frutos, antes de passar adiante, ergue-se o pano, e recolhem-se todas as vagas que sobre ele caíram. Cada trabalhador leva para as grandes ruas do cafezal, para os caminhos de cá, o seu café e ao entrega medido. Fazem-se grandes montes de café em cereja, do fruto maduro, colhido e fresco, ainda rubro ou alaranjado como a cereja madura. Dois, três, quatro dias passa aí o fruto, e os carros de bois o vão conduzindo para os terreiros de café, ao pé do engenho. Esse terreiro é uma vasta eslanada, no nivelar horizontal cimentado, ou batido, de centenas de metros quadrados de superfície, e sobre o qual o café é espalhado para secar. Em face fica o engenho e lorum, o paiol, as tulhas. Espalham-se carrascadas de cereja sobre o terreiro, e aí fica o fruto, até secar completamente a casca, que toma o aspecto de um pequeno coco ou de uma pequena avelã, comprida e quase negra. Dentro, chocalha o grão do café. É o café, Goku. Para que ele chegue a esse estado, é preciso ficar por muitos dias exposto ao sol e ao ar livre. Para isso, espalham-no sobre o terreiro, em camadas muito finas, de menos de uma polegada. Duas, três vezes por dia é revolvido, de espaço a espaço, abre-se a camada de café e formam-se leiras estiradas, deixando-a no compridas faixas dos nãos do terreiro, para que receba o sol diretamente e para que este enxugue toda a umidade. Seca o fruto, o café em coco é lavado. Lavam-no em grandes tanques anexos ao terreiro, tanques dispostos em declive, tendo embaixo uma grade bastante fina para que o coquilho não passe. Despeja-se o fruto, e sobre ele cai o forte jorro de água, que o desembaraça de todos os elementos estranhos. Os gravetos, as folhas, os grãos apodrecidos, tudo isso vem à tona da água, escapa-se pelos escoadouros dos tanques. As terras, as pedrinhas mais pesadas vão para o fundo. O café puro, lavado, é ainda uma vez estendido no terreiro limpo, e seco de novo, está pronto para entrar no engenho, onde será beneficiado, isto é, entra vaparaguenas, que o descascam por completo, separam os grãos pelo tamanho, pelo formato. Essa máquina são os madores, os ventiladores, os catadores. O café sai do maquinismo para o saco. A maior parte das grandes fazendas já tem também despolpados. Máquinas que desembaraçam o fruto, apenas murcho, da casca carnosa, evitando-se deste modo longo período trabalho no terreiro, e obtendo-se um produto melhor,